e anunciando a presença do senhor aqui, várias mensagens já chegando. Bom, primeiro vamos falar. Gustavo, obrigado também por interagir aqui conosco. Hélio, o senhor já se filiou ao PSD, depois de 15 anos no PL, a vida toda no PL, é isso? O que motivou essa ida ao partido do governador Ratinho Júnior?
É justamente a convocação do governador Ratinho Júnior, né, Zé? Você sabe da nossa proximidade. O governador me fez vice-líder do governo na Assembleia, sou o vice-líder mais jovem da história da Assembleia Legislativa do Paraná. Trabalhamos muito junto nesses 4 anos e fui convocado para ir para o PSD, para assumir essa posição de destaque dentro do partido, para poder trabalhar dentro do partido e ajudar o governador a continuar transformando o estado do Paraná. É lógico que não foi uma decisão simples, né? Até porque eu tenho 15 anos de filiação no PL, não sou daqueles políticos que ficam trocando de partido como alguém que troca de roupa, mas é momento de um novo desafio, de uma novas paragens, né? E eu sou movido a desafios, Zé. Então, convicto de que estou, que o PSD estará com o presidente Bolsonaro na eleição, nós estaremos com o presidente Bolsonaro. Existe uma fake news, muita fake news espalhada no Paraná, as pessoas falando que o PSD estará com o presidente Lula, não estará com o presidente Lula. Existe talvez a construção de uma candidatura do Eduardo Leite, né, o governador do Rio Grande do Sul, mas caso não exista, evidentemente que o PSD a Nacional já decidiu que não fechará a questão e deixará os estados escolher o seu candidato. E aqui o nosso governador Ratinho Júnior estará caminhando ao lado do presidente Bolsonaro.
Então isso está claro,
isso
mesmo
tá claro.
Que para o segundo turno
isso.
Não terá nenhuma posição diferente dessa que o senhor acabou de falar.
No segundo turno, caso tenha uma candidatura aí de chegue Lula e Bolsonaro, o PSD estará com o Bolsonaro. Pelo menos aqui no estado do Paraná, liderado pelo governador Ratinho Júnior. Mas de fato, Zé, foi um momento muito marcante na história da minha vida. Nessa terça-feira, foi lá em Curitiba, fizemos a filiação num grande evento com mais de 350 lideranças, prefeitos do Oeste, do Sudoeste, vereadores de todo o Paraná, do Noroeste, Norte Pioneiro, região metropolitana, com a presença do nosso governador Ratinho Júnior, do nosso ex-governador Mário Pereira, secretários de Estado. Enfim, foi uma noite bem marcante, foi uma noite emocionante e que me enche de confiança e responsabilidade e determinação para continuar o nosso trabalho como deputado, representando não só Cascavel, mas toda a região Oeste, Sudoeste, enfim, o estado do Paraná inteiro que a gente trabalha.
Agora, por que o senhor antecipou essa filiação? Eu digo isso porque hoje tem um evento em Curitiba, um evento bastante marcante, não é? A divulgação, inclusive, ampla, que vai marcar a filiação, por exemplo, do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, me corrija se eu estiver errado, ele que é do PSDB, e toda a bancada do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Os deputados Alexandre Cury, Artagão Júnior, João Guimarães, Luiz Cláudio Romanelli, Tiago Amaral. Por que o senhor antecipou? Não quis fazer parte dessa festa maior?
Não, Zé, é que esse pessoal eles fazem parte de um grupo político, né? Do mesmo grupo político. E estão agora saindo desse grupo político e vindo para o PSD. Eu já tenho já uma caminhada com o governador Ratinho Júnior, né? Então, assim, nós entendemos por bem fazer um ato próprio de filiação com os meus prefeitos, com os meus vereadores, com as minhas lideranças, né? No momento com o governador Ratinho Júnior, que é sempre um momento importante estar com o governador, com os secretários de Estado. Então, assim, a gente entendeu que por bem não fazer essa filiação com os demais, embora esteja feliz com o ingresso de todos eles no partido, o partido fica ainda mais forte na Assembleia Legislativa do Paraná. Faremos, sem dúvida nenhuma, a maior bancada de deputados, convicção de que elegeremos 20 deputados estaduais, a maior bancada da história da Assembleia. Mas a gente entendeu por bem que era um momento marcante para a história da minha vida pública e por isso que a gente resolveu fazer esse evento na terça-feira à noite, lá em Curitiba, só da minha filiação. Filiamos junto também a nossa prefeita de Ibema, a prefeita Vive, o prefeito de Rio Bonito Iguaçu, César Bovino, mas enquanto deputado só eu com o nosso governador.
E foi um evento também marcante, né? Muitas pessoas, como o senhor já relatou, estiveram prestigiando, estiveram participando desse evento na última terça-feira. O Silvio encaminha aqui uma pergunta, ele diz o seguinte, e com essa quantidade de bons candidatos, ele coloca aqui, não pode dificultar a sua reeleição, deputado?
Olha, Silvio, eu acho que a gente não pode ficar procurando o mais fácil, né? A gente tem que ter coragem. Política E eleição é para quem tem coragem. E a gente trabalhou, eu trabalhei muito nesses 4 anos, principalmente nesses últimos 2 como deputado. Estamos confiantes no trabalho que a gente prestou e que agora a gente vai recolher o resultado nas eleições. Como você vai ter um número grande de deputados no partido, a tendência também é que você faça mais cadeiras, né? Como eu falei, o partido trabalha com a hipótese de fazer 18 a 20 deputados. Então essa questão de mais fácil, mais difícil, também ela não é simples, né? Às vezes você olha um partidinho pequeno, mas aqui é mais fácil. Não, às vezes aquele partidinho pequeno faz só um deputado com 50 mil votos. E o segundo faz 40 mil votos e fica fora, né? E às vezes esse que fez 40 mil votos tivesse no chapão tinha se elegido. Como foi na última eleição, por exemplo, o deputado Adelino, que fez uma votação expressiva na última eleição, não se elegeu por quê? Porque estava num partidinho pequeno. Se ele tivesse no chapão do PP, que elegeu 13 deputados, fez 1 milhão e 300 mil votos, elegeu 13, o deputado Adelino era deputado. Então essa conta não é... Se olhar, não, mas veja bem, ali vai ter 10 deputados, fica mais difícil. Não, porque às vezes tem 10 deputados, mas faz 20 vagas, que é provavelmente o que vai acontecer, né? O partido deve fazer 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil votos, vai eleger 18, 19 deputados estaduais. Então, todos os cientistas políticos eles têm avaliado de que, como acabou a coligação partidária, como o candidato vai ter que fazer pelo menos 20% da legenda, a questão da, vamos dizer, a votação linha de corte ficará entre 35 e 40 mil. Não muda muito disso, entendeu? Não vai ter nenhum partido que vai eleger com 25 mil votos ou com 30 mil votos. Vai ficar entre 35 e 40, um 38 ou 39. Então não muda muito, Zé Alberto. Então, como eu falei, estou muito confiante aí no trabalho que a gente fez e a gente optou pelo PSD, não é pensando na facilidade da eleição, é porque a gente acha realmente que é o melhor caminho aqui no Paraná, liderados pelo nosso governador Ratinho Júnior.
Quando o senhor falou do Adelino Ribeiro, era deputado, e ele é deputado hoje, mas pela condição de ser suplente, mas o senhor também é suplente, não é? Então o ouvinte pergunta aqui, ele busca a reeleição ou a eleição? Porque o senhor não teria sido eleito, assumiu como suplente. Bom, o senhor está deixando agora a Assembleia Legislativa, isso para cumprir o prazo dentro do calendário eleitoral, é isso?
Isso, a semana que vem é minha última semana como deputado, inclusive hoje já começamos uma agenda de prestação de contas, né, do nosso trabalho. Tive 7:30 da manhã uma reunião lá no Sindicato Rural com o presidente Paulo Orso e a diretoria, prestando contas do nosso trabalho, porque semana que vem estamos encerrando essa etapa, estamos voltando ao governo, né, ocuparemos a assessoria especial do governador Ratinho Júnior, mas da Assembleia Legislativa do Paraná estamos saindo no final dessa semana, com a consciência de que temos feito um grande trabalho, né, Zé Roberto? Estamos já com o nosso material de prestação de contas pronto, são mais de 52 milhões de reais, Zé Roberto, que nós conseguimos intermediar para a cidade de Cascavel, só para a cidade de Cascavel, com conquistas importantes. Eu tinha 4 grandes compromissos com a cidade, Zé Roberto. Eu tinha o compromisso da Delegacia Cidadã, que você é testemunho, obra de 7 milhões de reais, que já está em execução. Eu tinha o compromisso da retomada da ala materna infantil, que é uma obra importantíssima para a saúde pública de Cascavel, é uma obra que estava parada 5 anos e eu assumi esse compromisso na minha primeira semana de deputado. Semana passada o secretário Beto Preto esteve em Cascavel liberando os 10 milhões de reais para que a Unioeste possa retomar a obra da materna infantil. Eu tinha o compromisso da implementação do Colégio de Inovação Agrícola, porque era inconcebível, né, no meu pensamento, que Cascavel, uma cidade berço do agro, que tanta riqueza gera, não ter um colégio agrícola. Pois nós trabalhamos junto com o prefeito Paranhos e inauguramos há 30 dias atrás o Colégio de Inovação Agrícola aqui em Cascavel. E o nosso quarto e grande último compromisso que nós tínhamos com a cidade, que é um compromisso que eu assumi durante a campanha, para minha alegria, Zé Roberto, no dia 23 de março, que foi quarta-feira, meu aniversário, ganhei de presente assinatura por parte do presidente da Fundepar, Marcelo Bueno, e do governador, da autorização de licitação do Colégio do Ribeira. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui nos teus microfones. Uma obra de 14 milhões de reais que será feita lá no Ribeira, o maior colégio estadual a ser construído no Paraná, e foi assinado a autorização de licitação depois de todo o trabalho. Primeiro arruma recurso, depois faz projeto, aprova projeto, agora a gente vai para a parte final, que é a licitação. E para minha alegria, por coincidência, o governador e o presidente da Fundepar assinaram a autorização da licitação do Colégio Ribeira na quarta-feira, 23 de março, dia do meu aniversário. Até brinquei que foi um presente que eu recebi em nome da população. Então são 4 grandes compromissos que eu tinha como deputado com a cidade de Cascavel e que eu estou terminando meu mandato concluindo com esses compromissos. Como eu sempre digo, compromisso assumido, compromisso cumprido. Então, são mais de 52 milhões de reais viabilizados para a cidade de Cascavel. Nós estamos aí divulgando já, começando a divulgação do nosso material, explicando exatamente onde foi cada um desses recursos. E dessa maneira, estou encerrando esse ciclo com a consciência do dever cumprido. Lógico que tem muita coisa ainda a ser feita, muito trabalho a ser feito, mas a gente tem que continuar trabalhando e lutando. Agora, vamos, daqui a pouco, temos o pleito de 2022 e vai ser a população que vai escolher quem serão seus representantes.
E falando em pleito, o Alex faz aqui uma pergunta. É a saída do Gugu Bueno ao PSD, tem também uma visão de 2024? Ele quer dizer que o senhor indo para o PSD, o senhor pode de alguma forma estar construindo, de repente, uma candidatura no ano de 2024?
Esse Alex é um rapaz inteligente. Olha, Zé Roberto, eu acho que política você tem que ser feita por etapas, né? Eu hoje estou plenamente focado no meu mandato de deputado que está encerrando e, obviamente, na eleição desse ano, né? Temos trabalhado muito no Paraná, estamos trabalhando em 117 municípios do estado, com uma centena de lideranças, enfim. Então, a gente está muito focado nesse trabalho. Agora, vamos ver, né? Pós a eleição, conforme for o resultado da eleição, a gente está muito confiante no nosso êxito. Vamos ver, aí quando acabar a eleição estadual, já começa a se virar para os holofotes para a eleição municipal. E a gente vai ver qual que é o melhor caminho a ser tomado, né? Dentro do grupo que a gente trabalha junto com o nosso prefeito Paranhos, o nosso vice-prefeito Renato Silva, nosso amigo, nosso irmão Renato, que também tem uma linda história na cidade de Cascavel, junto com o nosso governador Ratinho Júnior. Vamos ver qual que seria o melhor caminho a ser apresentado à população de Cascavel.
Greco Padovani, parabéns, Gugu Bueno, pelo empenho na melhoria da educação de Cascavel. Greco Padovani, conhece?
Conheço, Greco Padovani, filho do Nelsinho Padovani, nosso pré-candidato a deputado federal. Olha, de fato, eu tive uma atuação muito forte na área da educação, sabe, Greco? Agora mesmo estou vindo lá no Lucro de Educação, num evento de entrega dos uniformes de gala dos nossos colégios cívico-militares. E nós conseguimos, junto com o deputado Pacheco, conseguimos trazer aqui para a cidade de Cascavel vários colégios cívico-militares, que é um projeto fantástico, Zé Roberto. Eu fiquei emocionado de ver as crianças entrando lá, marchando, tudo uniformizada, né, alinhando essa questão educação, mas também com disciplina, que quem sabe as realidades de alguns colégios de Cascavel sabe o momento difícil que todos nós atravessamos. Então, assim, o investimento aqui na rede pública estadual de ensino de Cascavel, a gente, graças a Deus, conseguiu ajudar muito. Uma das grandes satisfações que eu tive, eu que estudei no colégio Wilson Jofre, foi, e quando voltei no colégio São Jofre, na primeira semana como deputado, Zé Roberto, fiz questão de ir no colégio, ao mesmo tempo que me deu uma nostalgia, mas, por outro lado, fiquei triste. O colégio estava exatamente da mesma forma como quando eu tinha estudado lá no São Jofre. Só que já tinham se passado 23 anos que eu estudei no São Jofre. Então, a gente conseguiu trabalhar e fizemos uma reforma de 1.300.000 reais, que já foi concluída lá no colégio. Porque, evidentemente, que um prédio público não pode ficar 20 anos sem uma reforma, né? Imagina a condição que estava o prédio. Então, são coisas que fazem valer o nosso mandato, Zé Roberto. Eu estudei no São Jofre, depois poder, como deputado, ajudar a levantar um recurso de mais de 1.300.000 reais, que foi feita a reforma do Colégio São Jofre. Então, são coisas que ficam marcadas na história da nossa vida.
O Almeida também acompanhando aqui a CBN. Nós temos o Leno. O Leno diz o seguinte: o Ratinho vai buscar a reeleição, ele vai conseguir a reeleição, mas por falta de adversário. Faz uma crítica aqui. Não tem adversário, Gugu Bueno, deputado? Tem o Roberto Requião, tem outros adversários aí.
Tem o Roberto Requião, né? O nosso Roberto Requião agora no PT. Uhum. Olha, adversário, assim, adversário também talvez não tenha adversário justamente porque o governador Ratinho Júnior está bem politicamente no Paraná, fez um bom governo, apesar de todas as dificuldades, Zé Roberto. Eu peço aqui a compreensão das pessoas. Olha o que nós enfrentamos, Zé Roberto. 2019 começa o governo com a maior pandemia, epidemia de dengue da história do Paraná, principalmente no noroeste do estado. 2020 vem a maior crise da humanidade desde a segunda Grande Guerra, que foi a pandemia do coronavírus. Tivemos essa quebra de safra agora no final de 2021, Zé Roberto, que se equivale à geada negra de 75 lá no norte do Paraná. Quebra histórica da nossa safra. Então são crises e crises, momentos difíceis. E agora, para ajudar, para piorar tudo, temos uma guerra lá na Europa que atinge a todo o mundo. Então o momento foi de muita dificuldade, mas mesmo assim o Paraná avançou bem, né? geração, só no ano passado geramos 172 mil empregos, maior geração da história do Paraná, crescimento industrial de 9%, maior que o crescimento chinês. Então, sim, o Paraná, apesar de todas as dificuldades, avançou na sua economia, distribuindo renda, distribuindo oportunidade. E eu acredito que o governador Ratinho Júnior seja merecedor de mais 4 anos para continuar poder fazer esse grande trabalho. Agora, os adversários estão postos, né? O Roberto Requião, ex-governador Requião, apoiado pelo candidato, pelo presidente Lula, é um candidato forte, né? É, eu acho que nós vamos para um enfrentamento. Eu falei isso, inclusive,
o ex-prefeito de Guarapuava disse que
vai disputar também. Falei isso, inclusive, na minha filiação. É a hora do enfrentamento. Colocar o que cada um fez, qual que é a narrativa de cada um. E tem a candidatura do César Silvestre, ex-prefeito de Guarapuava. Essa é uma candidatura nova, né? É, que eu acredito que terá muitas dificuldades também. Mas, enfim, eleição é para ser disputada e ganha quem tiver mais voto.
Tem ouvinte perguntando aqui, o Álvaro Dias vai ser mesmo candidato ao governo do Estado? Aí nós teríamos que perguntar para o Álvaro Dias, mas o Álvaro andou dizendo, inclusive aqui na CBN.
Não acredito, que Zé Roberto. Poderia o Álvaro concorrer. Deu a sua contribuição ao Estado do Paraná, mas já deu, né? Com todo respeito, eu não tenho problema nenhum de dar minha opinião, assim como as pessoas também dão opinião sobre o nosso trabalho. O Álvaro está no Senado da República desde o início dos anos 90, né? Primeira eleição que o Álvaro disputou, acho que foi em 1966. Então tem a sua história, deu a sua contribuição no Paraná, mas eu acho que é um outro momento. Eu acho que o Álvaro Dias deveria ter a grandeza e de entender essa compreensão de que é um novo momento, e o Paraná precisa de gente com muita energia, com muita garra, com muita dedicação para fazer as coisas acontecer. Eu não acredito numa candidatura do Álvaro, nem para o governo do Estado e também nem para o Senado da República.
Nós temos 2, 3 minutinhos. Nós temos 2 observações de ouvintes aqui. O Irineu diz o seguinte: o Paraná está bem, não em razão do governador Ratinho Júnior, mas posso dizer que ele tem sido um bom governador porque não tem atrapalhado. Ele fala aqui sobre a referência, sobre o crescimento, quando o senhor fazia referência. E, de fato, o Paraná em 2020 caiu 1,65%, o PIB do Paraná, fechando 2021 com um crescimento de 4,5% no geral, quase 10% na indústria, que o senhor falava. Então, o Paraná cresceu nos 2 anos de pandemia cerca de 3%. O Brasil teve uma queda de 3,9% em 2020 na economia, o PIB, e um crescimento de 4,6% em 2021. Quer dizer, o Brasil cresceu nos 2 anos de pandemia 0,7%. O Paraná cresceu quase 3%. O ouvinte faz referência aqui ao povo paranaense, não é? E elogia de alguma forma o governador, dizendo que o governador não atrapalhou. O senhor acha que não só não atrapalhou, como ele fez algo?
Ah, com certeza, né? É lógico que o Paraná é uma terra especial, né? Um cantinho privilegiado do planeta Terra. Temos como vocação alimentar boa parte do mundo. Mas, como bem o ouvinte disse, isso também é resultado de todo o trabalho do paranaense, das nossas cooperativas, do nosso empresariado, do nosso trabalhador. Mas, lógico, que o governo tem que estar sintonizado com tudo isso, Zé Roberto. O governo trabalhou e trabalhou muito nisso, abrindo novas fronteiras econômicas para o Estado do Paraná, ajudando, subsidiando recursos importantes, né, estratégicos, fazendo obras estratégicas, enfim, é um conjunto de fatores que, graças a Deus, coloca hoje a economia do Paraná como uma das principais economias do Brasil.
Um minutinho, a ouvinte aqui, a Marlene, gostaria de saber do passaporte da vacina, por que não avança na Assembleia? Bom, por força da Justiça, né?
Tribunal de Justiça que atrapalhou. O Brasil é difícil, viu? A gente estava tramitando esse projeto lá na Assembleia, aprovamos em algumas comissões, inclusive que eu faço parte, mas o Tribunal de Justiça determinou a suspensão. Mas semana passada, a Assembleia conseguiu vencer, o deputado Pacheco está muito envolvido nessa questão.
Houve pedido de vista da oposição e travou de novo.
Travou de novo, mas deve voltar a discutir essa semana. Mas, assim, não tem cabimento o passaporte sanitário, Zé Roberto. Isso é uma questão de direito da pessoa ir e vir, né? Sem dizer que a pessoa estar vacinada não significa que ela não vá pegar o coronavírus. Isso para mim é óbvio, né? Todos os números indicam isso. A vacina foi importante, é importante e é fundamental. Mas é justamente para que as pessoas, ao pegar o coronavírus, não tenham um caso grave. Não precisa de um leito hospitalar. Agora, eu posso estar vacinado, pegar o coronavírus novamente, como muitas pessoas pegaram, e ter sintoma leve, ou nem ter sintoma. Então, eu ter vacinado ou não impede de eu estar com a vacina transmitindo o coronavírus por aí.
E então, dentro do ponto de vista legal, o senhor, além de ser político, o senhor também é formado em direito.
Eu sou advogado.
E a gente observa opiniões divergentes, tanto de pessoas ligadas à saúde como pessoas ligadas ao direito.
O poder da
não existe a obrigatoriedade da vacina.
Estão exigindo, ameaçando o pátrio poder da família sobre as crianças por elas estarem ou não estarem vacinadas. Isso é um absurdo. Chega a ser um absurdo, né? Até porque é o seguinte, a nossa Constituição diz, é muito claro, ninguém pode ser obrigado a fazer algo senão por força de lei. E me diga aonde tem uma lei que obriga as pessoas a serem vacinadas. Não existe essa lei. Se tivesse uma lei no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa, todos os paranenses são obrigados a ser vacinados. Se cria uma obrigação. Essa obrigação legal não existe. Ninguém é obrigado a fazer nada que não seja por força de lei. Essa questão do passaporte sanitário é um absurdo, e é um absurdo ainda maior exigir que as escolas exijam os alunos vacinados sob pena de ameaça do pátrio poder de uma família. Bom, não vai dar tempo de nós falar tudo que a gente pensa sobre esse assunto, mas eu quero deixar registrado. Absurdo total, e no que depender de mim, vamos combater essa questão até a última instância.
A produção já sinalizou, precisamos encerrar. Paulo acompanhando a CBN, muito obrigado. Quem mais aqui? O Valdir, o Sérgio, o Sadi. Algumas perguntas a gente não conseguiu colocar aqui, não deu tempo. Gugu, muito obrigado pela entrevista, um bom fim de semana para o senhor.
Roberto, obrigado pela audiência, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Como eu falei no início, é sempre uma alegria e um privilégio poder estar aqui nos microfones da Rádio CBN. Um bom final de semana a todos os nossos ouvintes.
Conversamos com o deputado estadual Gugu Bueno, do PSD, agora 11h27.